Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogut.
Eu sou o Thiago Kempen.
Episódio número 123 do nosso Odontocast, o primeiro e único podcast voltado para odontologia. Parece que foi ontem, né, Thiago?
Parece que foi ontem.
Sabe que ontem até emocionei, né? Ontem, na abertura do curso de gestão lucrativa segunda turma, que inclusive o nosso convidado de hoje participou da primeira turma, eu fiquei emocionado com os depoimentos de pessoas que passaram pela consultoria ou estão na assessoria e deram depoimentos. Sala cheia, tínhamos 31 participantes na sala, tirando a parte de staff e back office nosso de suporte. Empresários de todo o Brasil, desde Caruaru até Porto Alegre, passando por São Paulo, por Belo Horizonte, e foi muito bacana esse primeiro módulo que nós fizemos ontem, muito voltado para a parte comportamental da gestão. E hoje nós vamos para a segunda aula, né, que é logo mais às 19 horas, na parte já prática, né? Nós vamos falar aí de precificação, de DRE, coisas muito bacanas e que o nosso convidado de hoje domina com certeza muito bem. Para quem está acompanhando aí no podcast, então ainda fica um mistério, mas nós já vamos apresentá-lo. Antes, para quem está chegando agora, mas você é dentista, você é protético, você tem uma radiologia, um empreendimento na área de odontologia e não conhece ainda a K2Go, então, meu amigo, aproveita, são 123 episódios, mais 122 além desses. E além disso, nós temos muito conteúdo que vale a pena você conferir no Instagram,
Arroba comunidade K2Go.
no Facebook,
facebook.com/comunidadek2go.
no YouTube.
youtube.com/comunadadek2go.
Você já ouviu falar da metodologia To-Go? É a metodologia que nós começamos a desenvolver, que nós criamos, saiu do nada? Não, com aprendizado. Cada consultoria, agora passando de 120 consultorias dentro e fora do Brasil, nós aprendemos a cada contato com cada protético, com cada dentista, com cada recepção de laboratório, com cada pessoa que faz laudo dentro da radiologia, nós vamos agregando mais conhecimento, mais conteúdo, e isso nos leva a querer traduzir e simplificar cada vez mais. Para que a nossa odontologia praticada no Brasil seja reconhecida no mundo inteiro, não somente pela sua função, pela sua estética, como já é. Hoje o nosso podcast já é ouvido em 17 países, entre eles Rússia, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, principalmente Estados Unidos e América Latina, mas também temos clientes lá na Alemanha, assim, em todos os lugares do mundo que são brasileiros que estão lá defendendo essa odontologia. Com tanta ciência, com tanta arte, com tanta beleza que é essa praticada no Brasil. E o nosso sonho, nosso propósito, né, Thiago? O nosso sonho que se torna realidade, porque nós transformamos sonhos em metas. E o nosso convidado de hoje, ele sabe muito bem trabalhar com metas, porque já há muito tempo, mais de um ano, nós estamos acompanhando esse trabalho fantástico que o nosso convidado está fazendo à frente na gestão. Ele não é protético, ele é dentista, apaixonado por gestão e tem um case de sucesso. Que nós estamos acompanhando par e passo com reuniões semanais, de um caso que vale muito a pena compartilhar com vocês, e confesso que até eu estou curioso para saber como que ele faz assim para ter tanta energia, tanto foco e uma execução tão perfeita que levou a multiplicar por quatro o tamanho do negócio dele nos últimos 12 meses. De quem nós estamos falando e qual que é o tema de hoje? Já começa engatando na primeira pergunta aí, Thiago.
Hoje nós vamos falar sobre os pilares de uma gestão de sucesso com o Dr. Flávio Lima. Bem-vindo, Flávio. Tudo bom, meu querido?
Boa tarde, meus amigos. É uma grande honra aqui participar com vocês. Depois ainda de escutar aí que vocês estão em 17 países, né? Nós nos sentimos muito honrados, né? Primeiro, por ter vocês aí nos assessorando, né? A nossa parceria aí de muito sucesso, muita progressão. Crescimento. Quando você fala, Kogut, de Brasil, né, de referência, estava até comentando agora há pouco com um paciente, sou dentista, né, sou sócio do laboratório, fico mais ligado nessa parte da gestão, da administração, do marketing, do, enfim, toda essa outra estrutura que foge da técnica que eu falo que são realmente os 80% do sucesso de qualquer empresa. Né, a gente valida isso semanalmente, né, Kogut? Então, isso é fundamental que a gente tenha muita atenção a esses números. Então, a gente falando de Brasil, estava conversando com um paciente, o quanto nós brasileiros, o quanto nós de Goiânia temos uma carga muito grande, positiva, na odontologia. Você tem noção, Goiânia, a quarta maior causa de turismo aqui em Goiânia é em busca da estética, da área da saúde. Então, O Brasil é visto lá fora como uma grande referência e dentro do Brasil nós goianos somos vistos também como uma grande referência. Então o nosso compromisso de fato ele é muito grande. E aí se tratando agora dessa parte dos pilares da gestão, nós estamos juntos aí há 24 meses, 2 anos, desde o início, né? O laboratório é muito jovem, muito novo.
Eu lembro, claro que a gente não fala de números aqui, né, Flávio? Mas tem um número que vale a pena a gente falar, né? Eu lembro que na nossa primeira reunião, eu falei assim, Flávio, a nossa prioridade, cara, é trazer mais clientes, né? Porque a gente só tem 14 clientes no laboratório, lembra disso?
Exatamente.
Nossa, e fantástica essa trajetória, essa jornada, assim, num tempo tão rápido, provando que nada resiste, não tem crise que resista a um trabalho sério. É impressionante, eu nunca vi ninguém com uma capacidade de execução tão boa, né? Porque todos os conceitos foram anotados, ele começou a praticar, e como é gostoso para nós, enquanto consultores, ver a evolução desses resultados, né, Thiago?
Com certeza, né? Que nem ele falou, tem basicamente 2 anos que a gente está acompanhando o começo do laboratório primordial ali, né? A clínica já existia há bastante tempo, mas o empreendimento, o laboratório era novo, eles nos procuraram ali desde o começo. E isso é interessante porque faz diferença, né? É muito mais fácil a gente começar um projeto do que reformar um projeto totalmente, mudar totalmente a cultura da empresa. É muito mais fácil a gente fomentar uma cultura nova do que a gente ter que mudar aquela cultura. E o que foi legal com eles é como a gente pegou um projeto bem incipiente, a gente conseguiu implementar uma cultura ali junto com eles e eles são muito fortes nessa parte de execução mesmo. Foi importante que a gente conseguisse acompanhar desde o comecinho do laboratório até o momento que a gente está agora. E é interessante também, Kogut, que são fases, né? Como é que eram as conversas no começo, no comecinho do projeto ali, como era a conversa depois, mais para frente no projeto e como está sendo a conversa hoje em dia também. Cada uma foi diferente, primeiro focando em vendas, depois focando muito na parte de processos, agora focando muito na parte financeira, né? Isso é muito interessante, por quê? Porque basicamente passa por todas as etapas da metodologia To Go, que é o que você citou ali no começo, né? Com a metodologia To Go, a gente geralmente tem uma facilidade a mais de organizar os laboratórios, por quê? Porque a gente consegue entender qual é a necessidade dele e onde tem que trabalhar fazendo o básico bem feito, principalmente, né? O mais importante aqui é o básico bem feito, que eles fizeram esse dever de casa muito bem feito, na verdade. E aí, ô Flávio, aproveitando a sua presença com a gente aqui, que a gente está muito feliz de poder conversar, porque realmente é um case muito interessante de ser compartilhado, eu estou falando com o Kogut sobre a metodologia To Go, né? A metodologia To Go são 7 passos. São 7 etapas que têm que ser feitas para a gente conseguir ter aí uma gestão de sucesso. Aí fica parecendo que aquelas receitinhas de bolo, né? Mas não tem nada de receitinha de bolo. A gente resumiu em 7 passos, mas na verdade é difícil pra caramba de executar cada um deles, né? E aí eu queria que a gente abordasse um pouquinho do que vocês fizeram em cada uma dessas etapas aí do 7 passos da metodologia To Go. Começando por um que vocês têm muito legal, né? Que é a primeira regrinha da metodologia To Go. É ter um propósito e um modelo de negócios bem definido. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o modelo de negócios do Laboratório Primordial.
Bom, meus amigos, o modelo de negócio do laboratório, na verdade, inicialmente surgiu, né, para atender a demanda da clínica. E, assim, quando decidimos montar o laboratório, já foi numa concepção 100% digital, né, que era algo, na época, que vislumbrava muita previsibilidade e tudo mais. Porém, alguns receios ainda nos rondavam. Portanto, montamos o laboratório, isso há mais de 3 anos, um pouco. E com a crescente do laboratório, alguns colegas dentistas foram observando as postagens que eu fazia na minha rede social. E com isso, decidimos, de fato, estruturar todo o laboratório para que pudéssemos atender a comunidade. Então, dentro dessa perspectiva de montar um laboratório para atender nossa demanda, assim a gente fez... Né, vencendo ali todas as dificuldades que um laboratório digital oferece, de dominar ali a tecnologia e tudo mais, conseguimos chegar em alguns resultados muito, muito expressivos, né, estéticos e de adaptação, enfim, que encantavam realmente aos colegas, né, com as postagens que fazia e tudo mais. E dessa forma a gente decidiu estruturar todo o laboratório para poder atender os colegas dentistas, né? E isso tomou uma proporção... grandiosa em um curto período de tempo, porque o laboratório ele tem pouco mais de 3 anos, ou seja, praticamente ele nasceu dentro da pandemia. né? E, assim, com todo o processo de desenvolvimento, hoje a gente tem como mensurar, né, Koguti, até mesmo com a assessoria que vocês prestam aqui pra gente, tudo, nessa parte de gestão, o crescimento exponencial do laboratório, né? Inclusive, é até uma temática que a gente trata, né, que é uma delicadeza de qualquer empresa que cresce muito rápido, que é o efeito tesoura, que você fala muito bem, inclusive, no treinamento que você está dando aí agora, na imersão. Então, por esse motivo todo, a gente tem vocês no backstage para poder dar esse suporte para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, assim, o nosso propósito com a odontologia, ele é grandioso. Para quem não sabe, tem mais de um século, só para vocês terem noção, o nosso propósito com a odontologia. Desde 1908, que o tio do meu avô fez odontologia e decidiu seguir por esse caminho, que inspirou o meu avô, que inspirou o irmão mais velho do meu pai, que inspirou meu pai, que me inspirou. Então, é algo que não aconteceu de repente, né? Não caímos na profissão de paraquedas. É algo muito enraizado, muito grandioso. E vendo, assim, toda essa jornada, essa história, com comprometimento com a excelência, com, né, com tudo que meu pai já fez pela odontologia, faz pela odontologia, na parte da docência, na parte de desenvolvimento, é um grande cientista, né, um autodidata, a gente conseguiu imprimir isso tudo no laboratório. Então, quando, de fato, a gente dominou a tecnologia, a gente pensou, pô, agora ela vai fazer tudo por nós. Ledo engano, isso não acontece. Assim, quem tem essa ilusão de que vai pôr a mão ali na máquina, ela vai entregar o negócio redondo, tá errado, isso não acontece. E aí, com a experiência dele, a gente conseguiu imprimir toda a ciência, toda a odontologia raiz que a gente fala, para que a gente conseguisse, né, elevar o nível dos nossos trabalhos, entregar isso de uma forma mais grandiosa para os dentistas e para os nossos pacientes. Então, isso, e vem numa crescente, né? É de fato um laboratório de desenvolvimento. Todos os dias a gente melhora alguma coisa, a gente desenvolve alguma coisa, a gente testa coisas novas e nos surpreende muito os resultados que a gente consegue. E eu falo muito que o desenvolvimento não para nunca, né? Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente é muito ambicioso no bom sentido de resultados, né? Então, com tudo isso, a gente vai testando e mensurando. E eu, como o Koguti falou no início, eu sou um apaixonado na parte estratégica da empresa, na parte do marketing, na parte de entender a engrenagem do negócio e fazer o negócio se tornar mais exponencial, de gerar experiências positivas aos clientes, tanto o paciente como o dentista. Então, estou sempre antenado a detalhes que nos proporcionam não ser mais do mesmo. Porque, de fato, o propósito maior é esse, né? É fazer diferente, é impactar, é levar a algo, né, que agregue, que some. E eu acho, né, os números mostram, né, Koguti, que a gente está trilhando um caminho aí próximo disso, né? E eu acho que tem muito chão ainda pela frente, mas é um modelo de negócio desafiador, mas muito prazeroso, muito gostoso de trabalhar, né?
A gente falando sobre essa questão de propósito de modelo de negócio, você falou que tem um propósito que é a tradição de família já há mais de 100 anos, né? Que é essa excelência na odontologia como um todo, mas o modelo de negócio, vocês fizeram ele muito bem definido, que é uma diferença muito importante que a gente tem falado nos últimos podcasts todos, né? Por exemplo, desde que a gente começou a falar do modelo de negócio Frankenstein, muitas pessoas nos perguntam, mas o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso fazer de diferente? E o Laboratório Primordiale, ele fez diferente, né? Ele trouxe um modelo de negócios que é 100% digital. Todos os trabalhos são feitos no CAD, fresados, maquiados e entregues ali para o cliente, né? Pro dentista. Então, é um modelo de negócios que a maioria dos profissionais de laboratório de prótese geralmente critica e acredita que não é lucrativo. Isso, no, como você mesmo disse, e o Koguti comprova, os números não mentem, né?
Uhum, com certeza. E assim, quando esse fluxo acontece com saldos positivos e tudo mais, a gente vê o quanto esse modelo de negócio é fluido, né? Porém, tem que dominar todo o processo, né? E aí é onde a gente vem nessa jornada aí, desenvolvendo e crescendo juntos, né? Mas é um modelo de negócio extremamente, extremamente bacana, extremamente positivo, né? E agora há pouco eu vi uma mensagem, né? E recebo várias mensagens de colegas perguntando se os nossos trabalhos são estratificados. Isso me enche o peito, né? Porque, poxa, caraca, você fala assim, acertamos a maquiagem, acertamos a melhor maquiagem. Porque, cara, vamos lá, se o cara tá tendo uma dúvida se é maquiado ou estratificado, é porque, né, tá no caminho certo, né? Então, assim, isso é bacana, bacana. E 100% é fresado e maquiado, 100%. Não tem nada além disso.
Tem uma base, como você falou, para o pessoal que está entrando agora, obrigado aí pela presença de todos, estamos com o Dr. Flávio Lima, que ele é sócio do Laboratório Primordial de Goiânia, dentista, ele montou um laboratório para atender a própria demanda. Desde o começo, a K2Go, primeiro na consultoria e depois assessorando, cresceu exponencialmente durante a pandemia, mas exponencialmente mesmo. E aí teve uma série de quebra de paradigmas, e teve um foco muito grande, principalmente seu, Flávio. Eu sei que você tem uma equipe muito competente aí que te assessora, né? Começando lá com o seu pai mesmo, né? Que ele está lá, ele está sempre olhando a produção. Mas no começo era um problema, porque eu lembro que, como o Dr. Francis, ele é muito conhecido, muito respeitado no meio odontológico, e ele estava participando dos planejamentos protéticos junto com os outros dentistas. No começo, eu lembro que nós fizemos algumas reuniões e eu e o Thiago comentamos com você. Olha, isso não dá escala. O teu pai fazer consultoria para o dentista, para interferir no planejamento dele, você não vai conseguir fazer escala. E hoje, para o laboratório se pagar, nós temos que aumentar a nossa base de clientes. Eu lembro que você saiu da reunião, acho que depois você continuou conversando, mudou totalmente a estratégia, fizemos ações de marketing. A Michelle, nosso diretor de marketing, está nos acompanhando. Participou junto com a tua equipe de marketing. Você é um cara que saiu totalmente assim do padrão, e quando a gente falou que precisava de alguém comercial, e você trouxe um funcionário da Rede Accor, que é do Hotel Ibis, do hotel da Rede Accor aí de hotéis, muito bom de execução na parte comercial, e de repente os números começaram, eu falava assim, eu lembro que eu começava a atualizar os relatórios lá meados do ano passado, e eu falava assim, Flávio, tá errado isso daí, cara. Vocês lançaram duas vezes, eu começava a conferir porque todo mês estava dobrando. E dobrando, assim, crescendo exponencialmente. Que daí vem aquela questão que você falou do efeito tesoura. Aborda no nosso curso de gestão lucrativa. Negócios e empresas que crescem muito rápido, a taxas, assim, superior a 20%, 30% ao mês e mês após mês, você tem que ter muito cuidado com o financeiro, com a necessidade de capital de giro e também com a tua capacidade produtiva. Você faz, né? De repente, um dia você está recebendo 10 trabalhos por dia, você tem uma produção adaptada para isso. No outro dia, você está recebendo 50, 60, 70 trabalhos. Como é que foi essa loucura aí? Que nós estamos falando de pouco tempo atrás, né?
A gente ia falar no segundo ponto, porque tem tudo a ver, né? A gente falou sobre a questão do propósito, modelo de negócio, mas isso que o Kogut está te provocando agora tem a ver com o segundo ponto da metodologia To Go, que é estabeleça e cumpra metas, né? E se tem alguém que sabe estabelecer e cumprir meta bem aí, são vocês dois, né? Pode responder em cima disso.
Interessante. De fato, Kogut, aquela questão que você colocou, né? Ah, mas Dr. Franz é limitado para dar essa consultoria para todo mundo e tal. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, porque minha cabeça funciona com escala. E eu pensei, eu vou encontrar uma forma de escalar e não deixar o nosso cliente, o nosso parceiro, desamparado nesse quesito. Foi aí onde a gente começou a produzir materiais didáticos, vídeos e tudo mais, que alimenta e nutre o nosso parceiro, porque a gente quer que cada um desenvolva, cada um cresça também, porque isso é importante para todos, para o laboratório, para o paciente que vai receber tudo isso. Então, precisa ter noção da grandiosidade do nosso compromisso. Então, a gente começou a desenvolver materiais, vídeos, em lista de transição, mandando tudo, identificando onde estavam os gaps e gerando conteúdo sobre isso para que todos começassem a melhorar. A palavra de ordem é fluidez. Então, para que todos tivessem fluidez na produção, clínica e laboratório. Então, diante disso, a gente conseguiu também aumentar a nossa produtividade, a nossa produção. E aí você cita o William, que é um cara extremamente competente, né, que veio agregar o time nessa parte de atendimento, essa parte comercial, que é da hotelaria, é um cara bilíngue, é um cara fora da curva, né, na cordialidade e tudo, muito atencioso, que agregou muito. E isso também provocou os números, né? Então fez uma crescente ali na nossa base, no nosso relacionamento com o cliente. E aí entra um outro ponto desse crescimento que eu acho assim imprescindível, que é o marketing, né? A Michelle não está aí, mas ela ajuda a gente nessa parte. Mas assim, o marketing, gente, nada mais é do que a atração. Marketing é atração, né? Então, o que a gente faz hoje é entregar excelência, qualidade e mostrar isso. Mostrar isso. Onde? Rede social, um canal de comunicação fantástico. Né? Então, onde a gente consegue comunicar todo esse nosso resultado. Então, a gente mostra aí de forma orgânica hoje, é algo assim, astronômico, né? O nosso alcance orgânico traz ali muitos novos clientes. E, de fato, a gente está preparado para atender todos eles. Agora, quando você fala, mas você tinha uma estrutura para fazer 10 elementos dia, ou receber 10 trabalhos dia, e agora está recebendo 50, está recebendo 100. Realmente, é um modelo de negócio muito desafiador, porque a gente lida com pessoas, com habilidade técnica e tudo mais. Então, a gente tem que ter a consciência que a gente precisa desenvolver pessoas, né? E, tecnicamente, é muito complexo, ainda se tratando de minuciosidades, de detalhes. E a gente consegue, hoje, com o formato que a gente estabeleceu, ser extremamente produtivo sem muitas pessoas. Entendeu? Porque a gente tem pessoas extremamente treinadas, extremamente capacitadas para entregar o maior número de elementos, de números, de resultado em um curto período de tempo, sem perder o padrão. Esses dias eu estava conversando com um dentista extremamente conhecido, né, a nível nacional, extremamente do meio da reabilitação, e a gente fez uma videochamada que ele estava querendo entender como que nós conseguimos gerar tanto padrão nos resultados. Falei, cara, é treinamento e tal. Mas, assim, isso é interessante porque não é fácil. Você sabe, Thiago, é um modelo de negócio extremamente complexo. Extremamente complexo. E quando a gente fala de padrão, poxa, às vezes um caso sai de um jeito, outro sai do outro. Isso não serve pra gente. De fato, isso não serve pra gente. Então, tem que sair tudo do mesmo padrão. E o mesmo padrão de adaptação, de maquiagem, de parte técnica completa, né? E isso hoje a gente consegue oferecer para os nossos técnicos e para os nossos clientes, os nossos parceiros.
E esse padrão aí foi uma meta que foi estabelecida também aí dentro, né? Uma meta que foi estabelecida e cumprida, porque a gente conversou sobre isso, inclusive, de olha, não adianta colocar o padrão 100% lá no alto se todo mundo não acompanhar. Tem que definir um padrão muito bom e que todos da equipe vão entregar sempre aquele padrão, porque aí vão saber que é o padrão primordial, e não o padrão do técnico A, do técnico B, do técnico C, aqui do laboratório, fazendo uma diferenciação, né? E aí, ô Flávio, eu queria abordar um pouquinho mais nessa parte de metas, de como que essa definição de meta, e principalmente, por exemplo, na consultoria, a gente faz aquela reunião e passa um deverzinho de casa, né? Aí eu vou, agora eu tenho que fazer isso aqui e vamos tentar atingir esse número aqui. Então são as metas e o cumprimento dele ali. E vocês sempre estabeleceram metas extremamente ousadas, né? Uma delas é essa padronização dos trabalhos 100% digitais, é totalmente fresado, totalmente maquiado, saindo no padrão, com vários profissionais executando aquele trabalho ali, né? Mas e as metas também financeiras, comerciais, de marketing? Como que foi o trabalho da equipe em relação a essa parte de meta?
Não muito diferente. As metas de cada setor, ela requer uma atenção extremamente focada, né? E com muita energia. Então, quando a gente fala de metas financeiras, de crescimento, de aumento de números de clientes e tudo, a gente sempre está muito, muito focado em entregar um over-delivery em tudo, né? Então, quando o Kogut mesmo apresentou aquela meta desse ano, olha só, Kogut, não sei se você não sabe. Mas você chegou e falou, ó, o DRE de vocês desse ano é tal, tal, tal. Sentei com meu pai e falei assim, isso aqui não serve.
O quê?
Isso aqui pra nós não serve, falei. E aí, beleza. Só que assim, já é uma meta extremamente alta, né? É um crescimento exponencial. Mas assim, aí essa percepção por sempre estar nos superando é o que nos move, é o que nos faz chegar aqui de madrugada, sair daqui tarde da noite, vim sábado, vim domingo. Olhar para o negócio de fora, entendeu? Acho que o grande erro do empresário é ficar 100% na operação. E isso é um problemaço, entendeu? Então, quando você está 100% na operação, Você não consegue entender os gargalos, você não consegue ter cabeça para ter estratégia, você não consegue fazer reunião, você não consegue, né, expandir o negócio. E hoje, eu acredito que isso é um grande benefício da empresa, eu não estou na operação. A operação que eu falo é bancada, eu não estou na operação da clínica. Então, o que, que eu estou? Eu estou na operação de entender o negócio, de olhar para o negócio e falar assim, caramba, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo. Então, tanto na parte do marketing, que eu fico muito, muito, muito ligado, muito antenado nos números, no crescimento de rede social e tudo, porque eu trato a rede social hoje como uma empresa. Ponto. É uma empresa extremamente importante, né, que traz bastante resultado. Isso para qualquer negócio, para qualquer empreendimento que é feito de forma correta. Então, quando a gente tem umas metas muito ousadas, eu acho que o comprometimento do dono ou de quem quer que seja tem que ser também ousado. Né? Eu falo que sucesso não aceita preguiça. E isso é fato.
É, não aceita preguiça nem procrastinação. E você sabe que agora, nessa segunda turma da gestão lucrativa, nós dedicamos aí o primeiro módulo inteirinho que aconteceu ontem só para falar de comportamento, de atitude, de saber se posicionar, de ter foco, de saber dizer não muitas vezes, né? De tomar decisão. E aí eu tenho você como referência, porque tudo que a gente pactuou, e às vezes a gente discute, não, isso aqui isso aqui dá, isso aqui não dá, mas aquilo que a gente concorda que dá, na semana seguinte a gente vê que já foi implementado. Uhum. Seja um ajuste na parte de funcionário, seja um ajuste na parte de equipamento, um ajuste na parte de processo. Aquilo que eu achei maravilhoso, para quem está nos ouvindo aí desde o começo, quando veio aquela nossa preocupação lá atrás, no comecinho, quando estava lá naqueles 10 trabalhinhos por dia que estavam chegando, falava, olha, Dr. Francis aí atuando no planejamento, não dá escala. E daí você, na hora, saiu da reunião e pensou, como que eu vou resolver esse problema de escalar a orientação para o dentista? Criando conteúdo. Uhum. Fazendo conteúdo de vídeos técnicos, orientando, falando como que deve ser os trabalhos, o próprio Dr. Francis, né, participando dessa construção, né? E foi fantástico como isso quebrou uma barreira e levou para um outro nível. Então, logo no começo, eu vi que você já dobrou a capacidade produtiva, já dobrou a capacidade, a base de clientes. E aí eu pensei, agora chega, né? Agora não vai mais conseguir. E continuou multiplicando isso. Chegou no mês de dezembro agora, eu fiquei assim, abismado com o resultado que teve o laboratório. E daí, quem está ouvindo pode pensar o seguinte, tá, mas como que eu faço isso, né? Uma das chaves, primeiro, tomar atitude, se posicionar. Tá? Uma chave que foi colocada aí pelo Flávio. Segunda chave, sair da operação. Gente, enquanto eu estou alimentando planilha aqui de gestão, eu não estou pensando a estratégia da K2 Go. Enquanto o Thiago está fazendo fluxograma, ou pensando em processo, pesquisando tecnologia, ele não está pensando em estratégia. Você tem que sair da operação, que nem o Flávio, enquanto ele está lá fazendo uma cirurgia, ou está tratando lá com um paciente, ele não está fazendo gestão. E quando você sai e você vê o negócio de fora, como você bem colocou agora, Flávio, você vê uma série de questões e fala, pô, isso aqui dá para ser melhor, isso aqui pode fazer melhor, deixa vir os clientes que depois a gente se vira, né? E eles vieram e continuam chegando, e depois eu queria você concluir teu raciocínio, mas esse trabalho de marketing fantástico que vocês fazem, de atrair muitos clientes, mas não é só atrair, é esse trabalho de funil. A atração tem que se transformar em conversão, e isso é muito bacana, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Flávio.
Só complementando essa questão, eu até brinco, né, que hoje eu tenho muito tempo. Mas, na verdade, eu tenho tempo para fazer o negócio crescer. Falo muito que meu tempo é precioso para tomar café. Então, assim, tomar café, conhecer pessoas, fazer networking e tal. Eu acho que isso até vale a pena aí. É uma outra dica muito importante, porque conexão, né? Conectar com pessoas. Eu me relaciono muito com outros dentistas, com outros técnicos. Eu me relaciono muito bem com todo mundo. Então, acho que isso também auxilia muito nessa projeção. E um grande diferencial nosso, Kogut, só voltando um pouquinho, que a gente não abre mão de forma alguma, é realmente ajudar o dentista. Tá? A gente, por mais que no começo você falou que não tinha escala e tudo, a gente encontrou formas para que isso acontecesse. Porque é um grande diferencial do Laboratório Primordiale esse suporte que a gente dá, esse auxílio. Porque a gente não esconde o ouro. A gente quer que todos saibam fazer e fazer bem feito. Porque todo mundo sai ganhando. Então, esse é um dos grandes diferenciais que eu julgo, né, do laboratório. Agora, falando do funil, tem todo um trabalho de um atendimento, né, bem qualificado. Então, o William está nessa parte. Mas todos os leads, todos os clientes que vêm, tanto de campanha, de rede social, ou que nos conhecem, que chegam até nós, tem um tratamento totalmente humanizado, um tratamento exclusivo. Porque a gente quer, de fato, que todos venham e que fiquem. A gente não quer que o nosso churn, né, Kogut, seja muito elevado, que é essa taxa de captação e perda, captação e perda. Então, a gente é muito atento a todos os detalhes, e isso implica em um atendimento muito exclusivo, com muita atenção a detalhes, né, de cada um, de cada a sua personalidade. A gente tem ali o nosso onboarding, que a gente realmente apresenta o laboratório, mostra tudo e fala e tal. Então, eu acho que cada detalhe desse, que é muito bem pensado, agrega valor para que as pessoas venham e se sintam confortáveis em permanecer com a gente, além, muito além, né, do que a gente oferece de resultado final. Eu acho que é tudo um complemento um do outro nessa engrenagem aí do crescimento, né? E aí, um detalhe importante, né? Acho que até o Thiago vai me perguntar isso, não sei. Mas quando a gente fala de atração, a gente preocupa muito com o que postar. Então, e como postar. Então, cada postar, a gente recebe muito elogio, igual o Thiago falou, o cara das fotos e tal. Mas a gente recebe muito elogio realmente porque a gente tem o zelo e o cuidado, né, de fazer uma boa apresentação. Porque eu observo muito essa parte da rede social e eu vejo que muitas pessoas não têm essa preocupação, esse zelo, e às vezes postam sem um porquê, né? E só mesmo para estar alimentando ali um feed, ou um stories, o que quer que seja. E isso, pessoal, eu acredito verdadeiramente que não tem conversão, tá? Então eu acho que o que converte é algo pensado, é algo estudado, que vá passar ali verdade, que vai passar ali o que realmente você está se propondo a fazer, tá? Então, quando a gente faz aquelas postagens, e eu cuido muito disso, né? Eu cuido muito dessa parte das fotografias e tudo, que eu gosto muito. Então, acho que isso tudo tem realmente muita relevância em atrair, e aí essa composição interna faz com que a pessoa venha e fique.
Isso aí é mais um ponto aí da metodologia To Go, que é faça marketing sempre com estratégia, né? O que vocês estão fazendo aí é um marketing com estratégia, tanto antes de começar, quanto durante a execução, quanto também depois. Quando esse lead entrar no meu funil, como que eu vou tratar ele, né? E somado com esse terceiro pontinho da nossa metodologia To Go de 7 passos, a gente tem um quarto ponto, que a gente começou a pincelar sobre ele, mas eu queria aprofundar um pouco mais, que é falando, tenha sempre uma equipe comercial e um gerente de produção. O Kogut já falou que você contratou, por exemplo, o William, né, que veio da Rede Aco. É uma forma de contratação disruptiva. Você não pensou em trazer alguém de dentro do próprio laboratório, ou então alguém do mundo da odontologia, ou um vendedor de alguma dental, para poder ser o comercial do laboratório. Você trouxe uma pessoa profissional da parte comercial de uma rede de hotéis. E além disso, na gerência de produção, né, quando vocês identificaram na consultoria lá a necessidade dessa gerente de produção, vocês trouxeram uma dentista e que ainda era speaker da TriShape, né? Então, uma dentista com uma carreira internacional, com muito conhecimento, né? Então, vocês apostaram muito forte em dois cargos que a grande maioria dos laboratórios, e principalmente os laboratórios Frankenstein, não possuem esse cargo dentro do laboratório. Vocês investiram pesado neles, né? Eu queria que você falasse sobre a experiência que você teve com essas duas funções, com esses dois cargos, como que afetaram dentro do laboratório.
Então, o William, né, nós já pontuamos. Agora, a questão dessa outra função, né, dessa outra profissional, realmente é uma dentista especialista em reabilitação oral, mestre em reabilitação oral, ficou speaker da TriShape, ficou 2 anos na TriShape. Então, ela veio acrescentar e agregar muito, que é a Isabela, nessa comunicação com o dentista, né? Porque a gente, mais uma vez, a gente preza muito no desenvolvimento de todos. Então, ela veio para dar um suporte ao dentista, para dar um suporte técnico à nossa equipe interna, né, para validar tudo ali que está sendo produzido, para tirar dúvidas, enfim. Então, é uma pessoa extremamente competente, inclusive foi é ex-aluna do meu pai, né, no curso de pós-graduação dele, então tem muito da nossa filosofia, do nosso DNA. E quando a gente pensou na Isabela, foi realmente pensando nesse fit que iria ter com o que a gente pensa, a gente faz, executa, e com o nosso propósito, né, que é realmente trazer o dentista para o desenvolvimento. Então ela, e é uma pessoa super dinâmica e tal, então ela veio agregar muito, mas muito mesmo, nessa parte interna de comunicação com o dentista e com o nosso time, com certeza.
E continuando aí na metodologia, né, porque você é um exemplo, né, uma referência de aplicação e aplicação de sucesso, ainda tenho umas dúvidas aí em relação a como é que faz, né? Porque para todo laboratório é um sufoco, né? Você de repente está recebendo um nível de produção, de repente começa a dobrar, começa a vir muito trabalho, o dobro, o triplo, assim, eu estou falando de um mês para o outro que a gente acompanha esse processo. E para isso você tem que ter uma regra dentro do laboratório bem definida, que é um tópico aqui, né, que o Thiago me mandou aqui, que é o quinto item da metodologia To Go, né? Que é ter um bom fluxograma e um procedimento interno, a regra do laboratório. Como é que funciona isso aí no, na tua aplicação, aí na tua execução, Flávio?
Esse é um desafio, viu? Mas é um desafio diário, na verdade. Mas a gente consegue, não é fácil, mas a gente consegue com treinamento, né, com clareza. Acho que a palavra é essa, clareza. Né, passar ali para cada profissional as funções de cada um. Então, dentro desse fluxograma, inclusive, que a gente desenvolveu junto com vocês, é justamente nesse sentido, né? Ter o POP, que é o procedimento operacional padrão, é muito bem escrito, né? E esquematizado para cada um entender a sua função, o que é que tem que fazer, o checklist que tem que fazer, para que minimize os erros que possam vir no final do trabalho, né? E erros esses que implicam, às vezes, em prejuízo para o laboratório, retrabalho, perda de tempo. Enfim, uma série de coisas aí que prejudicam toda a cadeia de produção. Mas é igual eu disse, não é uma tarefa simples, né? Porque requer muito treinamento, requer muito engajamento do time, né? O time tem que entender o propósito do laboratório. Porque se o time não entende... Cara, olha só que doido. Eu ouvi um negócio agorinha de um cara falando assim. Um cara que é uma referência. Que antigamente, os colaboradores, os funcionários... Eles vinham para as empresas e ficavam nas empresas por um salário no final do mês. E hoje, os colaboradores não ficam apenas por um salário. Eles ficam muito mais por entender o propósito e os valores, a direção, a energia que a empresa tem de crescimento e a valorização que a empresa tem desses colaboradores na perspectiva de deixá-los crescer dentro da empresa, né? E não chegar num platô e estabilizar e tudo. Estabilidade, primeiro, não existe, né? Então, é muito interessante pensar que... E essa pandemia mostrou muito isso, né, Thiago? Que não existe estabilidade. Então, é interessante a gente pensar dessa forma, né? Engajar o time, trazer o time mesmo ali para reuniões, entender, escutar o time, porque isso ajuda muito, muito mesmo nessa entrega, né? E no comprometimento ali com cada função de cada colaborador. E isso agregou muito nessa nossa explosão, vamos dizer assim, de mês a mês, né? Então, mês está X, outro mês está 3X e uma crescente muito exponencial. É muito desafiador, né? Quem vive esse jogo sabe internamente como que funciona. É noite sem dormir, é sábado, é domingo, é feriado. Mas, no final, a gente olha para trás e vê que valeu muito a pena, sabe? E a gente está só no começo, né? Então, assim... É a pontinha do iceberg.
Quero devolver para o Thiago e explorar um pouco mais essa parte, inclusive, da produção. Mas é interessante que você falando assim, Flávio, dá a entender, pô, mas o cara não tem vida, né? O laboratório aí triplicou, quadriplicou de tamanho aí no último ano. Está indo muito bem, já está despontando aí como um dos grandes laboratórios do Brasil. Mas perdeu qualidade de vida. Só que não, né, Flávio? Você preserva isso, né? Pegou agora férias, esteve lá em Dubai, aproveitou um monte lá com a Cássia, fiquei acompanhando as redes... Meio de ano também, sai, relaxa, final de semana. Mas o ponto-chave é você não estar 100% na operação, como operacional. É você estar, como você falou, né? Teu sonho é ser 80% gestão e 20% operação, né? Tem que estar na operação, mas tem que fazer uma gestão bem feita. E os desafios de um laboratório que sai de um padrão assim praticamente zero, né? Que começou lá atrás, né? Quase 2 anos atrás, e praticamente do zero, para hoje despontar como um dos grandes laboratórios aí do Brasil, tenho várias responsabilidades. Você já falou, nós já falamos aí da metodologia To Go, ainda tem mais algumas questões aí para cobrir aí com o Thiago, mas falamos aí de pessoas, desse carinho, de trazer as pessoas, os profissionais competentes juntos para isso, dentro de um plano de transparência bem organizado. Teve a questão tributária também, que foi uma preocupação, né? Como que você, de repente, começa a crescer e como é que está, e você começa a ver oportunidade de ganho e oportunidade de segurança também, de se precaver. E aí você tem que contar com profissionais, não estou falando só da K2Go, né? Da área jurídica, da área tributária, da área financeira, da área de processos. E é bacana que, apesar de ter todo esse foco e essa atitude, mas você é um cara que ouve, você debate ideias. Tanto é que, ao longo aí dessa jornada de crescimento, você e seu pai participaram também da primeira turma aí do curso de gestão, e já aplicando, né? Saía do curso, já começava a aplicar, e foi onde a gente começou agora na assessoria. Estamos quase aí nos momentos finais aí, Thiago. Eu sei que você ainda tem mais coisas para explorar, né?
A gente já falou bastante sobre os pontos aqui, são 7 pontos da metodologia To Go que o Dr. Flávio, o Dr. França conseguiram aplicar com sucesso dentro da consultoria, junto com a assessoria também ali no Laboratório Primordiale, e óbvio, pelo trabalho deles, o resultado veio e veio muito forte, né? E o sexto desses 7 pontos aí que eu posso trazer, por exemplo, é que você tem que controlar com muita eficiência, não é só controlar, é com eficiência a sua produção, as suas finanças e as pessoas, né, Flávio? Porque a gente acabou de falar sobre os processos aí, né? A gente falou sobre a parte financeira, efeito tesouro e outras coisas do tipo, e aí agora a gente estava entrando na parte das pessoas. E quando a gente fala da parte das pessoas, vocês podem ver que a nossa consultoria é multidisciplinar, não é à toa, né? É cada um, recursos humanos, marketing, financeiro, processo e tecnologia, se integram junto nessa metodologia To Go, porque um se conecta com o outro e é necessário. E para você controlar com eficiência essa questão das pessoas, você tem que ter a sétima e última regra da metodologia To Go, que é tenha um organograma e um plano de cargos e salários, que você já falou um pouco sobre isso, né? Olha, cada um tem que saber o que ele vai fazer e ele tem que se conectar com o propósito da empresa. Ele não vai trabalhar simplesmente ali pelo salário dele, né? E, então, esse lado das pessoas, a gente tem que falar bastante, porque não adianta você ter o processo mais lindo do mundo, você ter um produto maravilhoso, com os melhores insumos, a melhor tecnologia de todas, um laboratório lindo, se não tiver pessoas ali dentro competentes o suficiente para poder trabalhar, e se você não tem engajamento, que eu acredito que é a palavra forte, não só para o marketing externo, né, mas para o endomarketing, que a Elaine e a Michelle fazem muito bem ali dentro da assessoria, é esse marketing interno para engajar os funcionários, né? E aí dentro vocês engajam com a autoridade do Dr. Francis nessa parte técnica, engajam com a autoridade da doutora Isabela Polonial, com esse conhecimento técnico que ela tem, com os processos que vocês implementaram, né? Tem um fluxograma, tem o Trello rodando muito bem para gerenciar a produção, e principalmente também com essa parte de máquinas funcionando muito bem. Mas essas pessoas, Flávio, qual foi o desafio de encontrar as pessoas certas? Porque teve que movimentar muita peça ali durante esse tempo, durante esse crescimento.
Encontrar as pessoas certas, eu não sei nem se isso existe, né? Encontrar pessoas certas. Mas uma coisa é fato, quando a gente traz a pessoa pro negócio, identifica o perfil de cada pessoa, o que faz sentido, o que ela se conecta melhor, onde que ela vai ter maior produtividade, a gente consegue mexer esse tabuleiro de xadrez de uma forma mais eficiente. Então, às vezes você traz uma pessoa para cá que hoje você acha, né, você julga que ela vai ser uma excelente cadista. Mas não faz sentido para ela mexer com tecnologia e ela fica ali meio perdida. E você vai e joga ela para a bancada. Ela é uma excelente artesã. Então, a gente começa a mapear isso, e com a ajuda de vocês, a gente fez isso e faz isso muito bem, justamente para que cada um desenvolva sua função com gabarito e entregue o maior nível de produtividade, que é o que eu falei agora há pouco, né? A gente está com um time coeso, enxuto, com um nível de produtividade alta. Então, assim, é tudo com uma análise muito minuciosa fora da operação, que a gente consegue identificar tudo isso. E ao final de tudo isso, Thiago, que a gente falou e desses 7 pilares aí, a gente chega num modelo de negócio, de empresa, autogerenciável. Eu acho que é a paz de qualquer empresário. Então, hoje aqui na clínica, a gente está implantando vários processos para que se torne uma empresa autogerenciável, já está praticamente chegando nesse nível, mas é uma constante. É, no laboratório também, a gente está nessa mesma jornada. E eu acho que isso que é o bacana, né? Porque não justificaria você fazer tudo isso que a gente está fazendo, tudo isso que vocês falaram, se não for para chegar num resultado. E o resultado, eu acho que é uma empresa saudável, em todos os pilares, financeiro e tudo, e que rode, e que flua, tudo aconteça e não dê dor de cabeça. Né? Praticamente impossível, mas assim, com muito trabalho, aproxima, né? Então, é um modelo autogerenciável, na minha visão.
Perfeito, maravilhoso, Flávio. Agora já chegando, olha como passou rápido, né? Quando o papo é bom, o tempo é a teoria da relatividade. E, Flávio, considerações finais, próximos passos. O que que se espera? Já vi que você não concordou com as metas que eu construí aí para o Primordial aí para esse ano. Você falou assim, não, Cobuti, a gente pode bem mais. Eu falei, olha, me dá três tipos de medo, né? Porque envolve tudo. Cada vez que a gente faz crescimento, é orçamento de despesas, é contratação, são novos processos, são novos equipamentos, é uma nova estratégia de marketing, é tudo isso. Mas eu imagino que hoje, com toda essa curva de aprendizado aí dos últimos 2 anos aí, você já tem tudo isso internalizado a ponto de dizer não, Cogus. Está sendo muito conservador. Nossa meta para esse ano é maior. Próximos passos aí, Flávio.
Próximos passos é expansão, né? A gente pensa em expansão, não de estrutura, né? Mas assim, primeiro a gente precisa superar a sua meta, viu, Gogô? De que a gente está nessa busca e vai ter meses para bater isso. Então, a partir daí, eu tenho como virar para você e falar: não, Gogô, agora o próximo passo. A gente tem um modelo aí já rodando, né, de levar um pedacinho do laboratório para San Diego, na Califórnia. Então, tem algumas pecinhas já se movimentando, né, para que tudo isso aconteça. Mas primeira coisa, eu acho que é bater a meta que você nos passou, que é já um grande desafio, né? E nós estamos lutando para isso, né, na parte do marketing, na parte de produção interna, na parte de entrega, de tudo. Então, primeiro, eu acho que é isso. Se a gente conseguir isso, já é um grande feito.
É isso aí. Thiago, considerações finais?
É isso aí. A gente falou sobre os 7 passos aí da metodologia To Go, né? Como o Flávio falou, se você consegue seguir esses 7 passos, você tem uma empresa autogerenciável, mas tem que lembrar que uma empresa autogerenciável não é uma empresa abandonável, né? Que você simplesmente ela vai rodar sozinha e você vai deixar ela rodando sozinha. Não. Você tem que fazer a manutenção dela, ela é uma empresa dinâmica, você tem que ficar mantendo esses passos ali o tempo todo atualizados, né? Isso aí é muito importante para você manter tendo a sua empresa autogerenciável, e a gente está vendo aí que é possível você ter um laboratório de prótese com toda a sua complexidade totalmente autogerenciável. E aí, se você quer inovar aí na sua forma de aprender, quer mudar o seu conceito de educação odontológica, quer aprender a ter lucro na odontologia, no seu laboratório de prótese, na sua clínica, na sua radiologia, entra na K2Go, entra em k2go.com.br, tem muito conteúdo bacana, tudo gratuito, podcasts, cursos, postagens, né, artigos científicos mesmo também. Então tem tudo que você precisa, inclusive análise de perfil comportamental, tudo que você precisa para poder seguir esses 7 passos que a gente falou aqui abertamente para vocês, não precisou baixar e-book, cadastrar nada, está aberto para vocês todo esse conhecimento. E se você tem dúvida de como aplicar esse conhecimento, entre em contato com a gente, pode mandar um direct aqui para @comunidadek2go, entrar lá no site e agendar uma consultoria interativa gratuita de 1 hora com toda a nossa equipe multidisciplinar. Isso aí tudo é liberado para você, né? E Flávio, ou você que está nos ouvindo agora, se quiser uma consultoria lá em San Diego, na Califórnia, em Miami, you can talk with us, we speak English and we know about labs in the USA. Então, pode vir conversar com a gente também, que a gente já tem até clientes lá nos Estados Unidos, no Paraguai e em outros países também. É a K2Go, a gente conseguiu definir um modelo de negócio muito legal, com uma escala muito interessante, pensando exatamente nessa transformação da cultura da odontologia que a gente está fazendo com tanto carinho. Certo, Kogut?
Compartilhando as boas novas aí, Flávio, você vê, né, que ao longo dessa jornada, nós estamos ali pau a pau competindo aí por taxa, por rate de crescimento, né? Sabe que o laboratório primordial está crescendo nos mesmos 3 dígitos da K2Go. Quando nós começamos a consultoria contigo, éramos 3, agora já estamos em 8. Tá bom, né?
Crescendo. Absurda também.
Sim, e transcende também a odontologia. Quando a gente faz uma coisa, gente, não é querer bater no peito, falar ninguém aqui é melhor do que ninguém. E a gente só consegue fazer um trabalho bem feito porque a cada consultoria tem que ter humildade de aprender, de escutar. Quantas vezes eu sentei lá com o Dr. Francis, aí, o pai do Flávio, né? E ver a maneira como ele estava construindo aquela ficha técnica de produção, que é muito importante, me deu muitos insights legais aí, até para desenvolver a nossa ferramenta bússola de controle dos laboratórios, né? Chegar no estado da arte hoje, que nos permite trazer um curso de gestão lucrativa que está acontecendo nesse instante, nessa semana, que o Flávio também participou. Acreditar, se conectar com as coisas boas, sair da operação, quando você vê que está tudo muito confuso, saia, olha de fora a tua operação, olha o que falta. É para viver o bem, o bom e o belo. Se está mal ou feio, você tem que mudar, você tem que atuar nas causas. E para atuar nas causas, você tem que ter um plano. E para ter um plano, se não for dentro da tua área, você tem que ter suporte. Aquele cara que bate no peito e fala, não, eu sou autossuficiente, esse cara está fadado um fracasso. Ainda mais numa sociedade hoje, nossa, totalmente conectada como nós temos. Então, isso daí é fantástico, Flávio. Compartilhando aí essas boas notícias, né? E agora, você vê, né, o mundo da odontologia é riquíssimo, bilhões que rodam na odontologia do Brasil, você sabe disso, mas assim, muito fechado, né? E agora a gente está percebendo assim, pessoas de fora observando o trabalho que está sendo feito por vocês, por caras como você, por caras como o Celestrino, como o pessoal da Obra Prima, como todos esses que estão nos acompanhando aí na live, né, que já tiveram contato aí conosco. É muito bacana. Ontem mesmo o Thiago foi procurado pela Band News sobre contratação em época de crise. Fomos procurados pela CNN, pela Maju Coutinho da Rede Globo, pela Rádio Itatiaia, tem tudo lá na nossa plataforma, pela PEDESP também, né, que temos muitas matérias lá publicadas. Por quê? Porque a gente está levantando uma bandeira e a gente acredita que é possível, só isso. E a gente forma uma egrégora. O Flávio, nossa, eu lembro, lá atrás, quando você fez o primeiro contato comigo, né, você passou um WhatsApp, ô, Kogut, eu acompanhei aí um podcast de vocês, né, aqueles bem ainda no começo lá. Vamos conversar, tal. Eu falei, o que é? Ah, um laboratóriozinho, pensando em montar uma coisa pequena e tal. E hoje está despontando como um dos grandes laboratórios do Brasil. E olha, se passaram poucos meses. E se o pessoal acha, ah, mas tendo dinheiro é fácil, tendo preço. Não, nada é fácil, gente. E não tinha dinheiro, não, né, Flávio? A gente ficava lá contando, lá, reinvestindo, claro, né? Não tinha dinheiro, mas também não ficava tirando, sacando. Quando começou a crescer muito rápido, né, eu falei, olha, cuidado. Você veio lá comemorar, ó, o Gutiérrez. Lembra aquela meta de X elementos lá? Que era para daqui a 3 meses? Batemos esse mês, né? Eu falei, cuidado, cara. Você pensou que eu ia comemorar? Eu falei ainda, ó, cuidado. Dá uma olhada no teu fluxo de caixa, que isso aí pode estourar lá daqui a um mês, né? E foi tentando e deu tudo certo. É isso aí, gente. Obrigado aí pela atenção, pelo carinho, por permitir que a gente forme essa egrégora, verdadeira egrégora do bem, né? Escalando essa odontologia, levando essa gestão da odontologia para os quatro cantos do planeta. E, Flávio, de coração, cara, você é um exemplo aí para nós, né? Um exemplo a ser seguido, inclusive, para nós da K2Go, pelo teu foco, pela tua sabedoria, a hora de seguir em frente, a hora de segurar, a hora de se aconselhar e a hora de executar e a hora de sair da execução para você curtir um pouco a vida. Obrigado pela tua presença aí conosco.
Eu que agradeço vocês da K2Go, todos que participaram aí. Eu espero verdadeiramente ter somado e contribuído, né, de alguma forma. Não tem interesse, intuito nenhum em esconder nada, né? Eu acho que o conhecimento passado, ele é mais bem aproveitado para você mesmo do que o que conhecimento que você coloca debaixo do pano e fala, ah, isso aqui se eu passar, o outro vai fazer e tal. Na verdade, isso não, né? O pessoal fala de concorrência e tal. Cara, tem mercado para todo mundo aí, cheio de possibilidades. Eu falo que odontologia, hoje eu não troco odontologia por nada, nada, isso aqui é nada, nem uma profissão do mundo, porque eu vejo tanta possibilidade dentro da odontologia, com curso, com clínica, com laboratório, com tudo, que é extremamente maravilhoso trabalhar com odontologia, né? Mas se você, às vezes, está bitolado, está muito na operação, complicado. É muito complicado. Né? Eu falo porque por muitos anos eu fiquei muito no mocho. E é complicado, né? É preciso? É. Mas você tem que ter time. Você tem que ter um time. Sozinho é complicado. Tá? Mas, ó, galera, agradeço a vocês. A gente tá junto aí até depois do fim, né? Então, vamos pra cima. E a mensagem que eu deixo é essa, né? Se você acredita, vai lá e faz. E sem arredar. Né? Só pra frente.
Um abraço.
Valeu, um abraço.
Tchau, tchau.